voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, você não quer comprar uma casa ali no trecho da Avenida Litorânea, você que está ganhando muito dinheiro em Brasília, está mais perto do Lula aí. Naquele trecho ali da Avenida do Litorânea está sendo bastante promissor. Não é um investimento com retorno garantido.
É o que eu digo, viu?
Peça a ele, viu,
Humberto? Humberto, vamos fazer essa parceria aí, né? Quem sabe a Central Notícias vai patrocinar. Aqui a gente tá bem, graças a Deus. Mas eu digo para você que vale a pena, porque uma casa aqui numa área onde eu estou a 15 minutos do aeroporto, 15 minutos da esplanada, custa R$500 mil. E a gente chega aí com R$500 mil na praia, você compra uma casa. Eu acho que dá para ficar bem diferenciado, né? Porque aqui não tem praia, né?
Então paga aí uma entrada no terreno, naquela região ali da litoral.
Mas, Humberto, mas tem, você encontra. Não, depende do tamanho do terreno também, né?
Eu tô querendo comprar uma lá 6x6, espaço 6x6.
Ah, aí tá certo.
Mas eu queria mostrar.
Faz pra cima.
Tem outra. Segura aí um pouquinho, Adilson. A gente tá mostrando coisa bonita que tá acontecendo aqui no estado do Maranhão. Vamos ver se o Cleubert Costa mostra aqui a praia de Itapeua. Praia de Itapeua é na cidade de Cajapió, né? Cajapió, Central, ali tudo pertinho, né?
Não, Cajapió para Central tá muito longe.
Tá longe, é?
Muito. Cajapió é baixada, fica ali.
É o bom de geolocalização.
Cajapió fica praticamente... Cajapió é do lado de São Bento. E Mirinzal, Guimarães é do outro lado.
Tem a imagem aí?
É bom dizer, Humberto, que o Cleubert é o maior... Viu, Humberto? É bom dizer também que o Cleubert é o maior provador de farinha da Baixada Maranhense. Esse conhece.
Conhece, né? Olha, enquanto eles estão preparando ali para a gente mostrar essa praia, porque era uma praia, até pouco tempo, bastante isolada, né? Quase ninguém ia lá. E aí o governo resolveu construir a estrada para lá. Meu companheiro, o que tem de movimento nessa praia, e eu querendo já ir lá também para conhecer, levar lá a unidade móvel da Central de Notícias, fazer uma transmissão ao vivo de lá, né?
Mas, Humberto.
Adilson, vamos rapidamente. O Fachin, eu não vou com a intimidade toda, porque agora o cara é presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi bastante prestigiado na sua posse, né, Adilson?
Sim, isso foi prestigiado e também era esperado, uma diferença de outros, né? Até porque ele deixou claro ontem que ele não queria pompas na sua comemoração, simplesmente serviu água e cafezinho diante da comemoração pós-posse, né? E ele deixou bem claro que vai prezar pela Constituição e todos os que estiveram presentes puderam também fazer aquela saudação de boas-vindas para esse biênio que vai aí levar à frente do STF o Fachin e o vice é o próprio Alexandre de Moraes, né? É uma regra que existe lá, uma votação por aclamação, eles já têm esse costume de eleger o primeiro mais velho e o segundo mais velho a cada 2 anos como presidente e vice-presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. E realmente teve muito prestígio por parte de autoridades e representações institucionais que foram lá na posse do Fachin. Então, é aguardar todo esse processo, como eu falei, tem esse primeiro processo de julgamento que vai ser com relação ao trabalhador do Uber, esse serviço que está muito criticado e precisa sim ser normalizado com a obediência da legislação.
Uma das características do Fachin é um cidadão muito sereno, muito calmo, muito equilibrado.
Reservado.
E promete aliviar as tensões aí entre os poderes nesses 2 anos de mandato. Ele fica até o ano de 2027. Ele tem característica. Só que ele tem como vice-presidente o Alexandre de Moraes, né? Não sei se o Alexandre vai ficar perturbando o ouvido dele lá para não deixar algumas coisas passar de forma muito, muito calma, né? Pela coxa, né? Mas a gente espera aí que se alivie as tensões e que o diálogo prevaleça sempre nas conversas aí entre os três poderes, respeitando as prerrogativas de cada um.
E falando de Supremo também, o ministro Flávio Dino ontem apareceu em mais uma atividade, foi discutido em palco de informações nas redes sociais, ele falando sobre a Lei Magnitsky, dizendo que a lei não pode sobrepor a sua soberania de cada país, falou do ódio da monetização que está imperando diante de alguma sociedade de todo o mundo e também dessa lógica dominante do poder, que é preciso que haja mais concentração de informações e obediência do poder judicial. O poder da justiça é que define, é que pode regular essa situação. E muita gente está preocupada com apenas a fala de um ditador, de um responsável, de uma pessoa que tem uma apelação popular em massa. E para alguns isso é preocupante. O próprio Flávio Dino deixou isso bem claro. Mas, Humberto, está também preocupante, a partir de amanhã já é discussão nas redes sociais por parte dos deputados federais, a grande chamada popular para que as pessoas possam estar dando aquele ok diante da votação de amanhã, que vai ser colocada em pauta a questão do imposto de renda, que vai permitir que o trabalhador que ganha até R$5.000 esteja isento, né? Tem gente que não ganha R$5.000, mas muita gente gostaria de ganhar para estar isento, mas está dentro desse pacote. E essa é uma grande oportunidade que se espera que seja votado pautas importantes, como também a escala 6x1. Por outro lado, ontem o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e na saída foi indagado sobre a posição dele para a candidatura à presidência da República. Ele automaticamente rechaçou e disse: não existe candidatura à presidência da República, estou definido como candidato à reeleição no governo de São Paulo, segundo as pesquisas que me dão mais condições. Então ele deixou claro que não será candidato a presidente da República. Martelo batido, e agora o presidente Bolsonaro vai ter que indicar o vice, que ninguém sabe quem será definitivamente o cabeça de chapa, mas ficou, segundo informações, um acordo para que o presidente Bolsonaro possa indicar o vice. Já se fala do nome do Eduardo Bolsonaro e também da Michelle Bolsonaro, mas até agora vai ter que ser definido, porque o nome do Ratinho Júnior está em evidência para que possa ser um grande nome. Falta ainda aparecer para a população. Após a visita do governador Tarcísio de Freitas, Bolsonaro sentiu-se mal, mais uma vez com a crise de soluço e vômito. Sabe, Michelle Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro publicaram na sua rede no Twitter que ele estava com essa situação muito grave. Não foi preciso levar o médico ao hospital, o médico foi na casa dele, o médico da família, e qualquer coisa eles estariam prontos para encaminhar ao hospital. Mais uma crise daquelas de saúde do Bolsonaro. Outra informação que a gente tem também ainda com o Eduardo Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes intimou, tanto ele como Paulo Figueiredo, envolvidos naqueles dois crimes, por crime de tentativa ao Estado Democrático de Direito, com essa provocação que resultou no tarifaço, mas o Eduardo Bolsonaro não quer receber, nem pelo seu gabinete, nem pelo seu endereço em Brasília, essa intimação. Com isso, o Alexandre de Moraes dividiu, separou esse processo, onde ele poderá ser colocado em uma, porque a publicação foi por edital, essa intimação, e agora ele vai ser procurado diretamente por um agente da polícia, da Interpol, lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso está pesando para mais um processo contra Eduardo Bolsonaro, diante da cassação dele, que está próximo das 39 faltas que ele tem que ele tem direito, e depois ele já está com 26 faltas, então isso termina sendo prejudicial. E ele já disse que só volta para o Brasil depois que o Alexandre Moraes for preso. Ele não tem condições de voltar ao Brasil. Então tem aí uma crise também com relação a essa questão. E no mais, a conferência das mulheres, está acontecendo aqui em Brasília, começou ontem, o presidente Lula falou rapidamente seu discurso, vários pontos, inclusive exaltando as conquistas das mulheres. Tem um trecho aí que a gente separou, vamos ouvir.
Quando recuperamos o governo em 2023, criamos o Ministério das Mulheres. Aprovamos a Lei da Igualdade Salarial. Criamos programa de combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres. Trouxemos de volta a política de inclusão sociais e criamos novas iniciativas, a exemplo do programa de dignidade menstrual, para que nenhuma menina seja impedida de ir às aulas por falta de acesso a absorventes. Mas nada disso nasce por geração espontânea ou por concessão do governo. Vocês nunca receberão nada de mão beijada. Todas as conquistas foram resultado de muita luta ao longo da história e da vida de vocês.
Lula só reforçou, Humberto, que a Conferência das Mulheres ela parou em 2013, de lá para cá foi parada, não teve mais motivação, problemas políticos e também sociais, e agora retorna essa grande discussão. Essas mulheres, centenas de milhares, estão aqui participando desse grande movimento que vai discutir políticas para as mulheres diante desse ministério que está sendo também colocado em pauta, que é uma grande execução. Esse é o nosso destaque, aqui direto de Brasília. Eu volto com você nos estúdios, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, já com o nosso tempo extrapolado nas redes, mas não podemos deixar de trazer o Nildo Costa, que está ao vivo conosco. Nildo, tudo certo aí, Nildo? Dá para entrar aqui rapidinho, vamos ver se eu consigo ver o Nildo Costa, porque teve o segundo pedido de prisão na CPMI, que investiga aí os desvios, o dinheiro retirado das contas dos CPMI aposentados. Nildo Costa, você me ouve? Me parece que tem o problema aí no áudio do Nildo Costa. Mas você pode acompanhar nos nossos portais, no portal centraldenoticiasbrasil.com. Você pode acompanhar as atualizações com o repórter Nildo Costa também aqui no canal do YouTube, Central de Notícias Brasil. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário, né, Jauber?
É isso, Beto. Tenham todos aí uma excelente terça-feira e até amanhã.
Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.